ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso entrevistado de hoje é o juiz Thiago Gagliano. Ele vai falar sobre a pós-graduação em processo civil constitucional que será ofertada pelo ILAGE em parceria com a Faculdade da Indústria. Quero cumprimentar aqui o doutor Thiago. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer estar novamente aqui no programa de rádio da Amapá, podendo trazer informações interessantes a todos.
E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook, lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, para a gente começar, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que que a gente pode entender por processo civil constitucional?
Bem, Jéssica, o que ocorre é o seguinte, não é muita novidade a questão da constitucionalização de direitos. Então, explicando em termos assim, bem fáceis de compreender, depois da Constituição nossa de 1988, o que ocorreu é que todos os ramos do direito passaram a receber uma influência da Constituição. Ou seja, nós passamos a ter que observar o que a Constituição fala em termos de compreensão dos direitos e aplicar regras do direito civil, do direito processual civil, do direito administrativo, de todos os ramos do direito a partir de uma compreensão da Constituição. Quer dizer, o que antes nós fazíamos uma interpretação da norma infraconstitucional e aplicávamos essa norma diretamente ao caso concreto, nós passamos a ter que passar pela Constituição para verificar se há incidência daquelas normas, a aplicação daquelas normas, falando em sentido mais genérico, teria um embasamento constitucional. Esse foi um fenômeno que foi compreendido pela doutrina, foi compreendido pelos juristas, como sendo chamado de constitucionalização dos direitos. Ou seja, os direitos, os ramos do direito, as normas do direito de uma maneira geral, passaram a receber um influxo, passaram a receber a influência da Constituição. Por quê? Porque a Constituição é mais aberta, porque a Constituição nos traz uma carta de direitos, nos traz mais direitos individuais, sociais, garantias, instrumentos processuais. De uma maneira geral, a nossa Constituição ela é bem abrangente quanto à concessão de direitos ao cidadão. Bem, no campo do processo civil, então, nós tivemos esse mesmo fenômeno, ou seja, as normas processuais civis passaram a ser compreendidas a partir do parâmetro constitucional, ou seja, a partir dessa influência constitucional que mudou o eixo de uma compreensão de efetividade, de crédito, de coisas mais materiais, para colocar o indivíduo no centro, de relações jurídicas, obrigacionais, relações jurídicas processuais, relações jurídicas administrativas, e aí vai. Só que o problema é que, no campo do processo civil, nós tínhamos ainda um Código de Processo Civil que foi gestado, que foi feito na época da ditadura, que era o Código de Processo Civil de 1973, que era um código excelente, não dá para tirar o mérito dele, um código excelente. Só que era um código que falava uma outra língua. Era um código que estava adequado a uma outra realidade, processual e também constitucional. Bem, Essa situação se alterou agora com o Código de Processo Civil de 2015. Por quê? O Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor agora no dia 18 de março de 2016, e, portanto, é o código que rege as relações jurídicas a partir processuais, pelo menos a partir de 18 de março de 2016, ele é um código que fala a linguagem da Constituição. Ou seja, é um código que foi todo gestado, foi todo criado, foi todo discutido, debatido a partir do regime democrático constitucional pós-88. Aliás, diga-se de passagem, foi o primeiro código absolutamente gestado nessa etapa e aprovado Sim. nesta etapa. Nós tivemos o Código Civil de 2002, que também foi posterior à Constituição de 1988, mas com o seguinte diferencial, é que o Código Civil ele foi idealizado em um momento anterior à Constituição de 88, ele só foi aprovado posteriormente e entrou em vigor posteriormente. O Código de Processo Civil, não. O Código de Processo Civil foi inteiramente debatido, criado, gestado, apresentado e aí aprovado, sancionado e entrou em vigor num momento posterior a 1988. Ou seja, é um código que, de fato, fala a linguagem da Constituição. Uhum. Ou seja, é um código que ele tem uma sintonia entre a Constituição e a lei processual infraconstitucional. Daí que vem essa ideia de processo civil constitucional. A ideia de processo civil constitucional não gira apenas em torno do eixo das ações constitucionais, ou seja, as ações que estão previstas na Constituição da República, como, por exemplo, o mandado de segurança, como, por exemplo, habeas corpus, como, por exemplo, enfim, quaisquer outras ações que civis, habeas corpus, embora não seja uma civil, mas também está prevista na Constituição, que estão previstas na Constituição. O Código de Processo Civil, por falar, por se entender, por ter uma sintonia com a Constituição da República, ele elevou também a compreensão do processo civil para um outro nível, para um outro status. Então, por isso que nós passamos a ter um processo civil de índole constitucional. E agora sim, com a Constituição sendo, de certa maneira, traduzida pelas normas processuais civis que são infraconstitucionais. Então, a ideia de processo civil constitucional gira em torno de institutos, como institutos da cooperação, uhum. institutos da argumentação racional, institutos de uma fundamentação algo mais detalhada e explícita do pensamento do magistrado, uma satisfação ao jurisdicionado de uma maneira diferenciada e também uma compreensão do papel do juiz em conjunto com o papel dos advogados e partes de uma maneira diferenciada no campo processual civil. Esse é o eixo em torno do qual gira o processo, a compreensão de processo civil constitucional.
Uhum. E, doutor Tiago, o ILAGE, em parceria com a Faculdade da Indústria, está oferecendo a pós-graduação LLM em processo civil constitucional. E quais são os objetivos desse curso, doutor?
Certo. Primeiro, é interessante. O ILAGE significa Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica. É uma entidade uhum. que foi criada por juízes e advogados aqui no estado do Paraná. E hoje em dia essa entidade tem, inclusive, sede aqui em Curitiba e sede também em La Plata, lá na cidade, na cidade de La Plata, na Argentina. Na semana passada, inclusive, eu tive a oportunidade de assinar pelo ILAGE, lá na Argentina, na cidade de Buenos Aires, um convênio, uma parceria com a Universidade de San Isidro, em Buenos Aires, e também apresentar uma proposta de convênio com a Suprema Corte da província de Buenos Aires, lá na cidade de La Plata. Ou seja, é um instituto que tem por objetivo estudar, pesquisar a argumentação jurídica, a teoria geral do direito e a filosofia jurídica de uma maneira geral. Então, a ideia é que se possam desenvolver esses cursos, essa temática, por intermédio de cursos, por intermédio de palestras, uhum. palestras por intermédio de publicações virtuais ou físicas, e dentro desse contexto, em parceria com a Faculdade das Indústrias, na verdade, em parceria com o sistema FIEP, do qual a Faculdade das Indústrias faz parte, foi oferecida ao mercado essa pós-graduação LLM em processo civil constitucional. Ela será realizada a partir de agosto deste ano, lá na sede da FIEP, que fica na Avenida das Torres, e será bem interessante. Será bem interessante porque os objetivos giram em torno da compreensão dessa visão de Constituição mais atualizada e também a visão de processo civil inserida nesse contexto constitucional. O que é interessante também é que essa pós não se limita apenas à compreensão do processo civil, né? Ela tem também outros enfoques que são bem interessantes, como, por exemplo, o direito civil constitucional, como, por exemplo, o direito empresarial constitucional, como, por exemplo, o direito administrativo constitucional e até a própria compreensão da Constituição e a sua aplicação. Então, elementos de hermenêutica jurídica, interpretação da Constituição. E há um intercâmbio entre atividades práticas e atividades teóricas. São previstas aulas, expositivo dialogadas, o que quer dizer que o professor vai ministrar aulas, vai falar e também com uma interação, com uma participação dos cursistas bem ampla, bem forte, a partir de estudos de casos e a partir de situações fáticas que ele possa trazer reais ou não para serem debatidas em sala de aula. E a parte prática, para além desta questão dos casos, também se situa na existência de um laboratório de prática jurídica, em que os alunos terão, os cursistas terão a oportunidade de elaborar peças processuais que digam respeito a essas ações constitucionais, que digam respeito a situações vivenciadas no dia a dia. E, além disso, também para o público que for, por exemplo, magistrado, promotor, também atuar no seu campo, como, por exemplo, elaborando minutas de sentença, elaborando pareceres de acordo com a matéria que for tratada por cada um dos professores. Os objetivos, portanto, são bem amplos, são de propiciar uma compreensão mais atualizada dessa visão processual civil constitucional, mas sem descurar também de outras visões como o direito empresarial, civil e todos os outros a que eu fiz referência, e também viabilizar uma esquemática, uma forma a partir da qual essa visão teórica possa ser implementada na prática.
E, doutor Thiago, o que significa essa sigla LLM?
Essa sigla LLM, Jéssica, ela é oriunda do direito norte-americano. Na verdade, não é nem do direito. Ela surgiu no campo da pós-graduação no direito norte-americano. E ela significa, na verdade, para a gente aqui, algo que como se fosse um MBA. Um grau de qualificação acadêmica menor que o mestrado e situado no campo das especializações lato sensu. Ou seja, a pessoa sairá com o título de especialista lato sensu em processo civil constitucional. Vale dizer que essa é a única pós-graduação em processo civil constitucional disponível no Brasil. Então, a pessoa sairá com um título completamente diferenciado para o mercado. Embora não seja um mestrado, é uma especialização lato sensu que não tem precedentes em outros estados da federação.
Doutor, queria pedir para o senhor falar também para a gente um pouquinho mais sobre quais vão ser os conteúdos que vão ser tratados especificamente na pós-graduação.
Certo, então nós trabalharemos, por exemplo, a estrutura principiológica do Código de Processo Civil de 2015, como, por exemplo, o princípio da cooperação, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da boa-fé, conceitos jurídicos indeterminados também. Trabalharemos a argumentação racional de uma maneira geral. Trabalharemos no campo do direito empresarial, por exemplo, como institutos previstos no CPC, tais como a desconsideração da personalidade jurídica, tais como, por exemplo, também a dissolução parcial de uma sociedade, são vistos ou podem ser vistos à luz de um influxo, de uma influência constitucional. Também serão trabalhados no campo do direito civil, aspectos de responsabilidade civil que recebam aí uma influência da Constituição, como, por exemplo, o atual direito de danos, que é uma proposta teórica que objetiva, de certa maneira, se não substituir, ao menos complementar os requisitos clássicos da responsabilidade civil. Trabalharemos no campo do direito administrativo, relações entre o poder público e o cidadão, mas que recebam da Constituição uma mirada, uma visão diferenciada, uma forma de aplicação diferenciada. E, enfim, em outros campos também. Estão previstos, inclusive, abordagens penais e processuais penais. O que é curioso, porque se você for pensar bem uma pós em processo civil constitucional, trabalhar alguma coisa de penal ou processo penal, pareceria... em princípio, inadequado, mas não é pelo contexto mais amplo em que essa pós se insere. Então, até isso, embora não seja o foco principal da pós, mas até isso está previsto como sendo uma possibilidade de trabalho, de conteúdo para ser ofertado aos alunos.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Thiago Gagliano. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a pós-graduação LLM em Processo Civil Constitucional, que está sendo oferecida pelo ILAGE em parceria com a Faculdade da Indústria. E, doutor, como o senhor comentou aqui com a gente, os conteúdos relacionados com o novo CPC vão ter bastante destaque no curso, não é mesmo? E a aplicação do novo diploma ainda tem gerado dúvidas entre os operadores do direito?
Com toda certeza. Ainda não. Na verdade, eles têm gerado muitas dúvidas porque nós não temos ainda, por ser um diploma novo, como eu comentei, ele entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. Então, o que nós temos até agora são posicionamentos teóricos a respeito das regras que foram ou alteradas ou introduzidas ou mantidas no campo do processo civil. E não temos, portanto, ainda posicionamentos jurisprudenciais, ou seja, decisões judiciais a respeito dessas temáticas. E na doutrina, é a doutrina para todo lado a respeito de todo e qualquer instituto. Então, as dúvidas são muitas e que não foram ainda devidamente solucionadas pela jurisprudência, já que não houve tempo hábil para isso. Em primeiro grau, que é a sede onde estão sendo apresentadas as maiores questões e já estão recebendo tratamento, já estão recebendo decisões judiciais, nós estamos vendo no cotidiano diversas situações em que se vê ou problema intertemporal, ou seja, qual código se aplica, se o de 73, se o de 2015, e também no campo específico do código de 2015, como deve se dar a interpretação de diversas normas novas ou diversas abordagens que foram feitas de uma maneira diferenciada pelo código de 2015. Isso em todos os campos, seja no processo cognitivo, seja no processo executivo. Há institutos novos que foram criados pelo CPC novo, como o que tem gerado muita controvérsia, a estabilização da tutela antecipada antecedente. Então, são situações que têm gerado dúvidas de aplicação. Mas eu creio que não será um movimento tão rápido assim. Mas ao longo de alguns anos, talvez aí uns 5, 6 anos, boa parte dessas dúvidas, pelo menos preliminares, iniciais, já vem a ser devidamente pacificadas no campo da jurisprudência.
Doutor, queria pedir para o senhor agora passar algumas informações gerais sobre o curso para os nossos ouvintes, como, por exemplo, investimento, a carga horária, a duração do curso.
Certo. Primeiro, com relação às aulas. As aulas estão previstas para terças e quintas, de 19h30 às 22h30. Então, a ideia era que nós pudéssemos deixar o horário, um horário bem compatível com quem exerce atividade jurisdicional e também com quem trabalha de uma maneira geral no serviço público e tem em especial o estadual, que tem um expediente até as 19 horas. Então, dá tempo de sair dali do seu trabalho e se dirigir à faculdade, ao sistema FIEP ali na Avenida das Torres. E as aulas serão terças e quintas à noite, então de 19h30 às 22h30. O investimento inicial gira em torno de R$ 650, mensais, o que é um investimento adequado de acordo com outras pós que nós visualizamos aí no mercado. Há pós que estão entre 600 e 700 e poucos reais, quer dizer, ela se situa de uma maneira intermediária entre uma e outra. Nós estamos oferecendo bolsas também, uhum. A FIEP está oferecendo algumas bolsas, de acordo com alguns critérios que devem ser observados, e a duração do curso é uma duração adequada para pós, gira em torno de 360 horas a 400 horas. Eu não posso prometer ainda, mas a ideia, até porque o convênio, como eu disse, foi firmado na semana passada, uhum. Mas eu estou tentando implementar, se essa pós vingar e, enfim, nós tivermos interesse por parte dos alunos, que uma parte dela se dê lá na Universidade de San Isidro, na Argentina. Não posso garantir que isso vai ocorrer e não posso prometer que isso tampouco vai ocorrer.
Mas é uma ideia.
Mas é uma ideia e que recebeu uma boa... um bom feedback, dos dirigentes da Universidade de San Isidro que estão interessados, muito interessados em conhecer o nosso sistema processual civil, porque há situações do nosso processo civil que não encontram precedentes no direito argentino. E aí eu posso citar a questão do artigo 489 no nosso CPC, que uhum. trata da argumentação racional introduzida no campo jurisdicional. Isso para eles não há precedente e, ao que me consta, tampouco existem precedentes em outros países aqui da América Latina. Então, eles estão bem interessados nisso e, embora eu não possa prometer, eu posso dizer que está numa boa fase de negociação que isso vai ocorrer.
Uhum. Doutor, qual que é o público-alvo desse curso?
Essa pós, Jéssica, ela surgiu como resultado de uma pós que foi implementada em uma escola da magistratura, lá do estado do Tocantins, e que à época ela foi sobre decisão judicial, teoria da decisão judicial, e, portanto, foi disponibilizada, tendo como público-alvo magistrados, assessores e até promotores de justiça. Bom, nós vimos lá o interesse da comunidade jurídica geral, dos operadores de uma maneira geral, e aí resolvemos tentar essa experiência aqui, abrindo para todos os interessados. Nós temos todos os que podem ser habilitados a realizar uma pós, todos esses podem se inscrever, sejam advogados, sejam juízes, sejam promotores, de uma maneira geral, quem se interessar, e até empresários, eventualmente, para aprofundar o conhecimento, se atualizarem em institutos específicos que lhes interessam e que possam gerar uma facilidade na aplicação prática no giro empresarial da sua empresa, no dia a dia. Então, enfim, o público-alvo é o mais aberto possível. A ideia é jogar para o mundo mesmo essa visão do processo civil constitucional.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre o corpo docente da pós-graduação? Quem que vai ministrar essas aulas?
Uhum. Olha, o corpo docente é de primeira, eu posso garantir. Nós temos aí muitos pós-doutores, nós temos professores que são doutores, nós temos professores doutorandos, um ou outro mestre, não é a regra, mas um ou outro mestre que se destaca muito a ponto de fazer parte desse corpo docente. Não que os outros não mereçam, mas é que tem esse perfil específico. Uhum. E também temos professores estrangeiros, temos pelo menos 4 professores estrangeiros. Aqui do Paraná, nós temos professores integrantes da Universidade Federal, que fazem parte do corpo da Universidade Federal do Paraná, que fazem parte de programas de pós-graduação também da PUC, também da PUC-PR, também da Uninter, enfim, da própria UFPR. Então, nós temos um corpo docente de primeira. E aí eu vou citar alguns nomes só para que você possa ter uma ideia.
Sim.
Nós temos aí, por exemplo, o desembargador Miguel Kfouri Neto, pós-doutor, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Esse é bom.
Pois é. Nós temos o professor Antônio Manuel Espanha, um professor português conhecido no mundo inteiro. Nós temos aí professor André Peixoto de Souza, nós temos a professora Estefânia Barbosa, professora da Federal, nós temos professores como o doutor Roberto Altaim, que é procurador do Estado e que trabalha direito de danos, nós temos diversos outros em diversas áreas que são especialistas na sua área, com grau acadêmico de doutores ou pós-doutores e que trarão muitas contribuições para o dia a dia do cursista, tanto no aspecto teórico quanto prático. Enfim, o corpo docente é de fato de primeira e nós tivemos muito cuidado na escolha desses profissionais para que de fato essa pós pudesse ser uma pós diferenciada, porém com um preço acessível ao interessado.
Uhum. E, doutor, como é que tem funcionado essa parceria entre o ILAGE e a Faculdade da Indústria?
Nós já fizemos aí, o ILAGE já fez alguns eventos em parceria com a Faculdade das Indústrias. Na verdade, em parceria com o Sistema FIEP.
Uhum.
E então já foi promovido um primeiro congresso de argumentação, que foi um congresso curto, mas de 2 dias, mas de qualquer maneira, que já trouxe a ideia da argumentação para o cenário jurídico, para o cenário acadêmico e aberto à comunidade jurídica de uma maneira geral. Nós já fizemos também, já temos propostas de publicação, ou seja, a ideia é que nós façamos em conjunto uma publicação para o futuro e, além de ofertar outros cursos, agora sim de menor duração do que essa pós-graduação. O projeto da pós-graduação é um projeto de maior vulto, ou seja, uhum. É um projeto que tem aí uma carga horária mais extensa, mas a ideia é que no futuro nós tenhamos também outros cursos mais curtos, como, por exemplo, sobre o dever de fundamentação das decisões jurisdicionais, e outros de diversas temáticas que possam interessar não só aos operadores do direito, quanto ao mercado em geral, aos empresários também. E essa parceria tem girado em torno, num primeiro momento, do oferecimento desses cursos, para depois talvez poder evoluir para uma publicação e talvez até uma publicação, de certa maneira, periódica, como, por exemplo, com uma periodicidade semestral ou anual ou alguma coisa que seja feita dessa maneira. Enfim, está caminhando bem.
Uhum.
Vale dizer que o Sistema FIEP é um dos parceiros. Existem outros também com os quais o ILAGE já celebrou convênio, já fez parceria e já até implementou atividades. Eu cito aí, por exemplo, a Universidade de La Plata, o Instituto de Estudos Judiciais da Suprema Corte da Província de Buenos Aires, em que já foram realizadas pelo menos 2 atividades internacionais atinentes a essa temática. Enfim, penso que está caminhando bem, acho que está funcionando bem essa parceria, e assim como todas as outras.
Doutor, para algum ouvinte que já esteja interessado nessa pós-graduação, o que, que o senhor destacaria para a gente como os diferenciais desse curso?
Primeiro, o corpo docente, sem dúvida nenhuma. Uhum. Não que nas outras não existam cursos corpo docente tão qualificado, mas nessa nós tivemos o cuidado de selecionar, vamos dizer assim, um ícone de cada uma das áreas ofertadas. Então, para falar da história do direito, por exemplo, constitucional, nós escolhemos o professor Antônio Manuel Espanha, que simplesmente é reconhecido no mundo inteiro nessa temática. Para falar de outros pontos, nós tivemos o cuidado de pensar também, selecionar especialistas não no sentido acadêmico, de nível acadêmico, porque todos são doutores, mas especialistas no sentido de afinidade à temática de cada um desses eixos. Além disso, essa pós também tem um diferencial em relação às demais, que é a mescla entre a teoria e a prática, ou seja, situações em que o aluno, o cursista, pode visualizar na teoria o que é aplicado e compreender na prática como será aplicado. E, embora não possa prometer, acredito que nós tenhamos também para o futuro aí esse intercâmbio entre países para que os cursistas possam aprofundar o estudo dessa temática.
Uhum. Doutor, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, se algum ouvinte tiver alguma dúvida a respeito da pós-graduação ou mesmo já quiser se inscrever na pós, com quem que ele pode entrar em contato?
São 2 as vias. Primeiro, pode entrar direto no site da FIEP e ali haverá um link para pós-graduação. Clicando nesse link, vai ser redirecionado a todas as pós-graduações que existem, inclusive essa.
Uhum.
E também, se interessar o ouvinte, ele pode mandar um e-mail para mim e eu indico. Meu e-mail é Thiago, sem H, Gagliano. Gagliano é Gagliano, @hotmail.com. Tudo junto e minúsculo. Então, pode mandar um e-mail para mim, se tiver dúvida ou não conseguir fazer esse acesso ao Sistema FIEP, que eu posso dar um direcionamento adequado.
Uhum. A ideia da pós é começar agora em agosto, né, doutor?
A ideia é começar em agosto, exatamente.
Uhum. Doutor Thiago, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado aos ouvintes, é sempre um prazer retornar aqui.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E-Paraná AM630 apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. A apresentação, Jomar Valença.